Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrita por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos, publicado pela Editora Antroposófica, e esta é a edição de 2022. Este é o 13º capítulo. O valor da vida. Entre parênteses, pessimismo e otimismo. 1. Uma contrapartida para a questão sobre a finalidade ou a determinação da vida é aquela que indaga sobre seu valor. A esse respeito, nos deparamos com duas opiniões opostas, e, entre elas, todas as tentativas imagináveis de mediação. Uma opinião diz: o mundo é o melhor possível. Viver e agir nele é um bem de valor inestimável. Tudo se apresenta como uma cooperação harmoniosa e adequada à finalidade, algo digno de admiração. Mesmo o mal e o infortúnio aparentes podem ser reconhecidos como bons de um ponto de vista mais elevado, pois representam uma oposição benéfica ao bem. Nós podemos apreciar tanto mais o bem quanto mais este se destaca do mal. Tampouco o infortúnio é algo verdadeiramente real. Apenas um grau reduzido do bem-estar é sentido por nós como infortúnio. O mal é a ausência do bem, ou seja, nada que venha, perdão, nada que tenha um significado em si. 2. A outra opinião afirma: a vida está plena de sofrimento e miséria. Por toda parte, o desprazer prevalece sobre o prazer. A dor prevalece sobre a alegria. A existência é um fardo, e sob todas as circunstâncias, o não existir seria preferível ao existir. 3. Como os principais representantes da primeira opinião, o otimismo, temos a considerar Shaftesbury e Leibniz. Como os da segunda opinião, o pessimismo, Schopenhauer e Eduard von Hartmann. 4. Segundo Leibniz, o mundo é o melhor que pode existir. Um mundo melhor é impossível, pois Deus é bom e sábio. Um Deus bom quer criar o melhor dos mundos. Um Deus sábio conhece-o. Ele consegue distingui-lo de todos os piores possíveis. Apenas um Deus mau ou destituído de sabedoria poderia criar um mundo pior do que o melhor possível. 5. Quem parte desse ponto de vista poderá facilmente indicar a direção a ser tomada pelo agir humano, a fim de contribuir com sua parcela para o que há de melhor no mundo. O ser humano terá apenas de investigar os propósitos de Deus e se comportar de acordo com eles. Se ele souber quais são as intenções de Deus em relação ao mundo e ao gênero humano, também fará o que é correto e se sentirá feliz por também acrescentar sua contribuição ao que já existe de bom. Portanto, do ponto de vista do otimismo, vale a pena viver a vida. Ela deve nos estimular a uma participação colaborativa. 6. Schopenhauer imagina a questão de modo diferente. Ele pensa o fundamento do mundo não como um ser pleno de sabedoria e bondade, e sim como um impulso cego ou uma vontade cega. Aspiração eterna, anseio incessante por satisfação que nunca pode ser alcançada, é a característica principal de todo querer. Pois assim que se alcança uma meta almejada, surge uma nova necessidade, e assim por diante. A satisfação sempre pode ser apenas de curta duração. Todo o conteúdo restante de nossa vida é um impulso não satisfeito, o que significa insatisfação, sofrimento. Quando esse impulso cego finalmente arrefece, falta-nos qualquer conteúdo. Um tédio infinito preenche nossa existência. Por isso, o relativamente melhor é sufocar os próprios desejos e necessidades para reprimir a vontade. O pessimismo de Schopenhauer leva ao imobilismo. Sua meta moral é a indolência universal. 7. Hartmann procura fundamentar o pessimismo de maneira essencialmente diversa e empregá-lo na ética, seguindo uma aspiração muito cara à nossa época. Hartmann procura fundamentar sua cosmovisão na experiência. Partindo da observação da vida, ele quer obter esclarecimento sobre o que prevalece no mundo: o prazer ou o desprazer. Ele permite à razão passar em revista o que aos seres humanos parece ser o bem e a felicidade, a fim de mostrar que, a uma análise mais detalhada, toda pretensa satisfação se revela como uma ilusão. Trata-se de uma ilusão acreditarmos ter fontes de felicidade e de satisfação em saúde, juventude, liberdade, existência cômoda, amor, entre parênteses, prazer sexual, compaixão, amizade e vida familiar, dignidade, honra, fama, poder, devoção religiosa, prática científica e artística, esperança de uma vida além da morte, participação no progresso cultural. Ante uma observação sóbria, todo deleite traz ao mundo muito mais em termos de mal e de miséria do que de prazer. O desconforto da ressaca é sempre maior do que o prazer da embriaguez. De longe, o desprazer predomina no mundo. Nenhuma pessoa, mesmo a relativamente mais feliz, quereria, se perguntada, passar uma segunda vez pela vida miserável. Todavia, uma vez que Hartmann não nega a presença do aspecto ideativo, entre parênteses, da sabedoria, no mundo, e ainda lhe concede o mesmo direito ao lado do impulso cego, entre parênteses, vontade, ele só pode atribuir a criação do mundo ao seu ser primordial, caso este faça a dor do mundo desembocar numa sábia finalidade universal. A dor dos seres do mundo nada mais seria, portanto, do que a própria dor de Deus, pois a vida do mundo, como um todo, é idêntica à vida de Deus. No entanto, um ser pleno de sabedoria só pode enxergar sua meta na libertação do sofrimento. E, como toda existência é sofrimento, na libertação da existência. A finalidade da criação do mundo é conduzir a existência a uma não existência bem melhor. O processo do mundo é uma luta contínua contra a dor de Deus, que por fim termina com a aniquilação de toda e qualquer existência. Portanto, a vida moral do ser humano será a participação na aniquilação da existência. Deus criou o mundo para que, por meio deste, ele próprio se liberte de sua dor infinita. Esse mundo deve ser, abre aspas, considerado, por assim dizer, como uma erupção pruriginosa no absoluto. Fecha aspas, absoluto com A maiúsculo. Fim do meu à parte. Por meio do qual sua força sanadora inconsciente se liberta de uma doença interior. Ou também como um emplastro doloroso que o ser uno aplica em si próprio para inicialmente desviar uma dor interior para fora e, em seguida, eliminá-la. Fecha aspas. Os seres humanos são membros do mundo. É neles que Deus sofre. Ele os criou para dilacerar sua dor infinita. A dor que cada um de nós sofre é apenas uma gota no mar infinito da dor de Deus. Abre parênteses, Hartmann, Fenomenologia da Consciência Moral. Fecha parênteses. 8. O ser humano precisa imbuir-se do conhecimento de que correr atrás da satisfação individual, entre parênteses, o egoísmo, é uma insensatez e deve deixar-se guiar unicamente pela tarefa de se dedicar, por devoção altruísta, ao processo universal da redenção de Deus. Em oposição ao pessimismo de Schopenhauer, o de Hartmann nos conduz a uma atuação devota em prol de uma tarefa sublime. 9. No entanto, o que acontece com a fundamentação na experiência? 10. Ansiar por satisfação é fazer a atividade da vida extrapolar o conteúdo da vida. O conteúdo de vida, perdão. Um ser está faminto, isto é, anseia por saciedade quando suas funções orgânicas requerem, para continuar atuando, um novo conteúdo de vida sob forma de alimentos. O anseio por honra consiste no fato de o ser humano só considerar valiosa sua atuação pessoal quando o reconhecimento de sua atividade vem de fora. O anseio por conhecimento surge quando, para o ser humano, falta algo em relação ao mundo que ele pode ver, ouvir, etc., enquanto não o tenha compreendido. A satisfação do anseio gera prazer no indivíduo que o cultiva. E a não satisfação gera desprazer. Aqui é importante observar que o prazer ou o desprazer dependem apenas da satisfação ou da não satisfação de meu anseio. De forma alguma, o próprio anseio pode ser considerado um desprazer. Portanto, ao ficar evidente que no momento da satisfação de uma aspiração surge imediatamente uma nova, eu não posso afirmar que o prazer tenha gerado desprazer em mim pelo fato de, sob qualquer circunstância, a satisfação gerar o desejo de sua repetição ou de um novo prazer. Eu só posso falar em desprazer quando essa aspiração se depara com a impossibilidade de sua realização. Mesmo quando uma satisfação experimentada gera em mim um desejo por uma vivência prazerosa, maior ou mais refinada, eu só posso falar de um desprazer provocado pelo primeiro prazer no momento em que me faltam os meios para experimentar o prazer maior ou mais refinado. Somente quando o desprazer ocorre como consequência natural da satisfação, como, por exemplo, no caso do prazer sexual da mulher e o sofrimento do pós-parto e do esforço para cuidar dos filhos, é que eu posso encontrar na satisfação a origem da dor. Se o anseio em si provocasse desprazer, toda a supressão do anseio deveria ser acompanhada de prazer. No entanto, o que ocorre é o contrário. A falta de anseio em nosso conteúdo de vida produz tédio e até está ligado ao desprazer. Contudo, como naturalmente o anseio pode ter uma longa duração antes de lhe ser concedida a realização, e então se satisfazer provisoriamente com a esperança da realização, é preciso reconhecer que o desprazer nada tem a ver com o anseio em si, dependendo somente da não realização deste. Portanto, sob toda e qualquer circunstância, Schopenhauer não tem razão de considerar o desejo, ou o anseio, entre parênteses, a vontade, em si como a fonte da dor. 11. Na realidade, o correto é até mesmo o contrário. O ansiar, abre parênteses, desejar impulsivamente, fecha parênteses, provoca alegria por si. Quem não conhece o prazer causado pela esperança de alcançar uma meta distante, mas intensamente desejada? Essa alegria é a companheira do trabalho cujos frutos só nos serão concedidos futuramente. Esse prazer é totalmente independente do fato de se alcançar a meta. Quando se alcança a meta, o prazer da realização se acrescenta, como algo novo, ao prazer do anseio. No entanto, quem quisesse afirmar que ao desprazer causado por uma meta não alcançada, se acrescenta ainda o desprazer pela esperança frustrada, e que, no fim, o desprazer da não realização é ainda maior do que o eventual prazer da realização, a esse caberia retrucar o seguinte. Também pode ocorrer o contrário. O olhar retrospectivo para o prazer obtido no período do desejo irrealizado atua com a mesma frequência, aliviando o desprazer da irrealização. Quem, diante de uma esperança frustrada, exclama, abre aspas, eu fiz a minha parte, fecha aspas, é uma prova dessa afirmação. Os que vinculam a cada desejo irrealizado a afirmação de que não apenas faltou a alegria da realização, mas também foi destruído o prazer do desejo, ignoram o sublime sentimento de ter se empenhado, segundo as próprias forças, em querer o melhor. 12. A realização de um desejo gera prazer, e sua não realização, desprazer. Disto não se pode deduzir que o prazer seja a satisfação de um desejo e o desprazer, sua não satisfação. Tanto o prazer quanto o desprazer podem manifestar-se num ser mesmo sem serem consequências de um desejo. Doença é um desprazer não precedido por um desejo. Quem quisesse afirmar que a doença seria um desejo de saúde não satisfeito, cometeria o erro de considerar o desejo óbvio de não adoecer e que não chega à consciência como um desejo positivo. Se alguém recebe uma herança de um parente rico, de cuja existência não tinha a menor ideia, esse fato o enche de prazer sem que tenha havido um desejo prévio. 13. Portanto, quem quiser investigar se há um excedente pelo lado do prazer ou do desprazer, terá de levar em conta o seguinte: o prazer em desejar, o prazer pela satisfação do desejo, e o que nos é dado sem ter sido almejado por nós. Do outro lado, do livro contábil deve constar o desprazer por tédio, o desprazer em virtude do anseio não realizado e, finalmente, aquele que nos acomete sem que o desejemos. A esta última categoria também pertence o desprazer causado por um trabalho que nos é imposto, não escolhido por nós mesmos. 14. Agora surge a pergunta: qual é o meio correto para obter o balancete desses débitos e créditos? Eduard von Hartmann opina que é a razão ponderadora. De fato, ele diz, na Filosofia do Inconsciente, abre aspas: dor e prazer existem apenas na medida em que são sentidos, fecha aspas. Disso se depreende que, para o prazer, não existe outro critério senão o critério subjetivo do sentimento. Eu preciso sentir se a soma dos meus sentimentos de desprazer, comparados com meus sentimentos de prazer, resultam em mim num excesso de alegria ou dor. Apesar disso, Hartmann afirma, citação: se o valor da vida de cada ser pode ser levado em conta apenas de acordo com seus próprios critérios subjetivos, de forma alguma isto significa que todo ser faça a soma algébrica correta de todas as emoções de sua vida, ou, em outras palavras, que seu julgamento geral sobre sua própria vida seja correto em relação às suas vivências subjetivas. Fim da citação. Com isto, mais uma vez, a análise racional do sentimento se torna critério de valor. 15. Quem adere em maior ou menor grau à linha de pensamento de filósofos como Eduard von Hartmann, pode acreditar que, para chegar a uma avaliação correta da vida, deve livrar-se dos fatores que falseiam nosso julgamento sobre o balancete entre prazer e desprazer. Pode tentar alcançar isso por dois caminhos. Primeiramente, comprovando que nosso desejo, abre parênteses, impulso, vontade, fecha parênteses, se imiscui perturbadoramente em nosso sóbrio julgamento do valor do sentimento. Enquanto teríamos de admitir, por exemplo, que o prazer sexual é uma fonte do mal, as circunstâncias de o impulso sexual ser poderoso em nós nos seduz a imaginar ilusoriamente um prazer que nem existe em tal medida. Queremos desfrutar prazer, e por isso não admitimos que padecemos devido ao prazer. Em segundo lugar, submetendo os sentimentos a uma crítica e procurando comprovar que os objetos aos quais se ligam os sentimentos revelam-se ser ilusões diante do conhecimento racional, sendo destruídos no momento em que nossa inteligência, sempre crescente, compreende o que está por detrás das ilusões. 16. Ele pode ainda imaginar a questão da seguinte maneira: quando uma pessoa ambiciosa quer ter clareza sobre o fato de o prazer ou o desprazer ter predominado em sua vida até o momento em que ela faz sua reflexão, deve libertar-se de duas fontes de erro em seu julgamento. Por ser ambiciosa, esse traço básico de seu caráter mostra-lhe as alegrias do reconhecimento de suas realizações através de uma lente de aumento, enquanto as ofensas sofridas por humilhação através de uma lente redutora. Na época em que sofreu a humilhação, ela sentiu as ofensas justamente por ser ambiciosa. Na recordação, estas lhe aparecem sob uma luz mais branda, enquanto as alegrias do reconhecimento, às quais ela é tão suscetível, ficam-lhe gravadas mais profundamente. Ora, para a pessoa ambiciosa, este fato é verdadeiramente reconfortante. A ilusão diminui seu sentimento de desprazer no momento da auto-observação. No entanto, seu julgamento é equivocado. Ela realmente teve de passar pelos sofrimentos, sobre os quais se estende um véu. Em toda a sua intensidade, e com isto realmente os inscreve de maneira equivocada no livro contábil de sua vida. Para chegar a um juízo correto, a pessoa ambiciosa deveria livrar-se de sua ambição no momento de sua observação. Deveria contemplar sua vida transcorrida até então, sem lentes ante seu olho espiritual. Caso contrário, se assemelharia ao comerciante que, ao encerrar sua contabilidade, coloca no lado das receitas sua grande dedicação aos negócios. 17. No entanto, ele ainda pode ir além. Pode opinar que a pessoa ambiciosa também obterá clareza sobre o fato de os reconhecimentos que ela persegue serem coisas sem valor. Ela mesma chegará à compreensão ou será levada a isso por outros, de que uma pessoa sensata não poderia dar valor ao reconhecimento por outras pessoas, uma vez que, abre aspas, em todos esses assuntos que não são questões existenciais do desenvolvimento, ou até mesmo que já foram resolvidas definitivamente pela ciência, fecha aspas, sempre se pode afirmar com certeza que, abre aspas, as maiorias estão equivocadas e as minorias certas, fecha aspas. Abre aspas. Quem faz da ambição sua estrela guia, entrega a felicidade de sua vida nas mãos de tal julgamento, fecha aspas, entre parênteses, Hartmann. Filosofia do inconsciente. Fecha parênteses. Caso a pessoa ambiciosa afirme tudo isso a si própria, deve considerar uma ilusão o fato de sua ambição ter se apresentado como realidade e, consequentemente, também os sentimentos que se vinculam às correspondentes ilusões de sua ambição. É por este motivo que se poderia dizer: ainda é preciso subtrair da contabilidade dos valores da vida o que, em termos de sentimentos de prazer, resulta de ilusões. O que então resta seria a soma de prazeres da vida livres de ilusão, quantidade tão pequena diante da soma de desprazeres que a vida não seria prazer algum. E o não existir seria preferível ao existir. 18. Contudo, embora fique imediatamente óbvio que o engano causado pela intromissão do impulso ambicioso produz um resultado falso no estabelecimento do balancete do prazer, mesmo assim, isso deve ser contestado pelo que foi dito sobre o conhecimento do caráter ilusório dos objetos de prazer. Eliminar do balancete do prazer da vida todos os sentimentos de prazer vinculados a ilusões reais ou fictícias distorceria decididamente esse balancete, pois o ambicioso realmente teve sua alegria por ser reconhecido pela multidão, indiferentemente de, mais tarde, ele próprio ou outra pessoa perceber que esse reconhecimento era uma ilusão. Isto em nada diminui a desfrutada sensação de alegria. A eliminação de todos esses sentimentos ilusórios do balancete da vida não corrige nosso juízo sobre os sentimentos, e sim suprime da vida sentimentos realmente existentes. 19. Por que esses sentimentos devem ser eliminados? Para quem os tem, eles justamente proporcionam prazer. Para quem os superou, a vivência da superação provoca um prazer, na verdade, espiritualizado, mas nem por isso menos significativo. Abre parênteses. Não pela sensação da autossatisfação. Abre aspas. Que pessoa formidável que eu sou. Fecha aspas. Mas pelas fontes objetivas de prazer que se encontram na superação. Fecha parênteses. Quando se eliminam sentimentos do balancete do prazer, pelo fato de eles se prenderem a objetos que se revelam ilusórios, o valor da vida não se torna dependente da quantidade, e sim da qualidade do prazer, e esta, do valor das coisas que causam prazer. Se, porém, eu quero determinar o valor da vida somente pela quantidade de prazer ou desprazer que ela me traz, não posso pressupor algo diverso para determinar novamente o valor ou o desvalor do prazer. Ao dizer que quero comparar a quantidade de prazer com a de desprazer para ver qual é a maior, eu também tenho de levar em conta todo o prazer e o desprazer em sua real magnitude, independentemente de estarem ou não baseados numa ilusão. Quem atribui ao prazer, baseado na ilusão, um valor para a vida menor do que um prazer justificável pela razão, torna o valor da vida dependente de outros fatores que não o prazer. 20. Quem dá menos valor ao prazer, porque este está vinculado a um objeto fútil, Assemelha-se a um comerciante que contabiliza apenas a quarta parte do rendimento de uma fábrica de brinquedos, porque nela são produzidos objetos para as crianças brincarem. 21. Quando se trata meramente de ponderar entre a quantidade de prazer e desprazer, o caráter ilusório dos objetos de certas sensações de prazer deve ser deixado completamente de lado. 22. Portanto, o caminho recomendado por Hartmann para uma observação sensata da quantidade de prazer e desprazer gerado pela vida conduziu-nos até agora ao ponto de sabermos como lançar em nosso livro contábil o que temos de colocar de um lado ou do outro. Mas como se deve fazer a conta? Será que a razão é também apropriada para determinar o balancete? 23. O comerciante terá cometido um erro em sua conta caso o lucro calculado não cubra os ganhos de que ele comprovadamente desfrutou ou desfrutará em virtude de seu negócio. Certamente, o filósofo também cometerá um erro em seu julgamento se não puder comprovar o excedente calculado de forma engenhosa das sensações de prazer ou de desprazer. 24. Por ora, eu não quero controlar o cálculo dos pessimistas que se baseiam numa observação racional do mundo. Quem, no entanto, precisa decidir se deve continuar conduzindo ou não o negócio da vida? Só exigirá comprovação onde houver um excedente de desprazer. 25. Com isso, tocamos o ponto onde a razão não está em condições de determinar por si o excedente de prazer ou desprazer, e sim onde ela tem de mostrar esse excedente na vida como uma percepção. A realidade é alcançada pelo ser humano não apenas por meio do conceito, mas também por meio da interação entre conceito e percepção. Abre parênteses. E sentimento é percepção, proporcionada pelo pensar. O comerciante só desiste de seu negócio quando a perda de ativos apurada por seu contador é comprovada pelos fatos. Caso não seja esse o caso, ele pede ao contador que refaça o cálculo. O ser humano, inserido na vida, procederá precisamente da mesma maneira. Se o filósofo quiser provar-lhe que o desprazer é bem maior do que o prazer, embora ele não perceba isso, ele dirá, abre aspas, você cometeu um erro em sua ponderação. Reflita novamente sobre o assunto. Fecha aspas. No entanto, se em determinado momento realmente houver tal volume de perdas num negócio, a ponto de não haver mais crédito suficiente para satisfazer os credores, ocorrerá então a falência, caso o comerciante evite ter clareza sobre seus negócios por meio da administração contábil. Do mesmo modo, se em determinado momento a quantidade de desprazer de uma pessoa fosse tão grande que nenhuma esperança, abre parênteses, crédito, fecha parênteses, de prazer futuro pudesse fazê-la superar sua dor, isso a levaria à falência no negócio da vida. 26. Ora, o número de suicidas é até relativamente pequeno em relação ao número daqueles que corajosamente continuam vivendo. Muito poucas pessoas suspendem o negócio da vida em razão do desprazer existente. O que se depreende disso? Ou que é incorreto afirmar que a quantidade de desprazer é maior do que a quantidade de prazer? Ou que nós não fazemos a continuidade da nossa vida depender da quantidade de prazer ou desprazer que sentimos? 27. De modo muito peculiar, o pessimismo de Eduard von Hartmann chega a declarar a vida como destituída de valor porque nela predomina a dor, e ainda assim afirma a necessidade de passar por isso. Essa necessidade consiste no fato de a finalidade universal mencionada antes só pode ser alcançada por meio do trabalho incansável e dedicado dos seres humanos. Porém, enquanto seguem seus desejos egoístas, os seres humanos não se prestam a esse trabalho altruísta, somente tendo-se convencido, mediante experiência e racionalidade, de que os prazeres da vida almejados pelo egoísmo não podem ser obtidos, é que eles se dedicam à sua verdadeira tarefa. É desse modo que a convicção pessimista deve ser a fonte do altruísmo. Uma educação baseada no pessimismo deve erradicar o egoísmo, defrontando-o com sua falta de perspectiva. 28. Portanto, de acordo com essa opinião, o anseio pelo prazer se fundamenta originalmente na natureza humana. Somente pela compreensão da impossibilidade de satisfação é que esse anseio renuncia em favor das tarefas mais elevadas da humanidade. 29. A respeito da cosmovisão moral, que por reconhecer o pessimismo tem a esperança da dedicação à meta de vida não egoístas, não se pode dizer que ela supere o egoísmo na verdadeira acepção da palavra. Os ideais morais só poderão ser suficientemente fortes para dominar a vontade quando o ser humano tiver reconhecido que o anseio egoísta por prazer não pode levar à satisfação alguma. A pessoa cujo egoísmo cobiça as uvas por prazer, considera-as azeda por não poder alcançá-las. Ele as abandona e se dedica a um comportamento altruísta. Na opinião dos pessimistas, os ideais morais não são suficientemente fortes para superar o egoísmo. Mas esses ideais estabelecem seu domínio no terreno que eles, perdão, no terreno que antes lhes foi franqueado pelo conhecimento da falta de perspectiva do egoísmo. 30. Se os seres humanos ambicionassem o prazer de acordo com sua disposição natural, mas fossem impossibilitados de alcançá-lo, o único objeto razoável seria a aniquilação da existência e a redenção por meio da inexistência. Quando se compartilha da opinião de que o verdadeiro portador da dor do mundo é Deus, então se conclui que os seres humanos deveriam dedicar-se à tarefa de proporcionar a redenção de Deus. O suicídio de um indivíduo não favorece, e sim prejudica alcançar esse objetivo. Racionalmente, Deus só pode ter criado os seres humanos para que estes, por meio de seu agir, propiciem sua redenção, a redenção de Deus. Caso contrário, a criação não teria finalidade. E são finalidades extra-humanas que tal cosmovisão considera. Cada um deve realizar sua determinada tarefa na obra geral da redenção. Caso ele se exima dessa tarefa por meio do suicídio, o trabalho que lhe havia sido destinado terá de ser realizado por outro. Este terá de suportar, em lugar do primeiro, a agonia da existência. Uma vez que Deus, como o verdadeiro portador da dor, se encontra em todos os seres, o suicida em nada diminuiu a quantidade da dor divina. Ao contrário, impõe a Deus a nova dificuldade de criar um substituto para ele. 31. Tudo isso pressupõe que o prazer seja um critério de valor para a vida. A vida se expressa por meio de uma soma de impulsos. Entre parênteses, necessidades. Se o valor da vida dependesse de ela proporcionar mais prazer ou desprazer, então se deveria considerar sem valor o impulso que produz em seu portador um saldo de desprazer. Examinemos o impulso e o prazer a fim de verificar se o primeiro pode ser medido pelo segundo. Para não levantar a suspeita de estarmos fazendo a vida começar somente na esfera da aristocracia mental, partiremos de uma necessidade puramente animal, a fome. 32. A fome surge quando nossos órgãos não podem mais funcionar de acordo com sua natureza, sem um novo suprimento de substâncias. O que o faminto deseja, em primeiro lugar, é a saciedade. Tão logo o suprimento de alimento tenha sido suficiente para fazer cessar a fome, alcançou-se tudo o que o instinto alimentar anseia. O prazer vinculado à saciedade consiste primeiramente na eliminação da dor provocada pela fome. Uma outra necessidade junta-se ao mero impulso da alimentação. Pela ingestão de alimentos, o ser humano não quer apenas restabelecer as funções orgânicas perturbadas, isto é, superar a dor da fome. Ele também quer realizar isso acompanhado de sensações agradáveis ao paladar. Caso tenha fome, faltando meia hora para uma refeição que lhe proporcionará grande prazer, ele pode até evitar estragar o prazer do melhor ingerindo um alimento de menor valor que possa saciá-lo mais cedo. Ele precisa da fome para obter o pleno prazer proporcionado por sua refeição. Dessa forma, para ele, a fome se torna ao mesmo tempo a propiciadora do prazer. Se fosse possível saciar toda a fome existente no mundo, então resultaria toda a quantidade de prazer ao qual se deve a existência da necessidade de alimento. Ainda seria preciso, perdão, acrescentar a isso o prazer especial que os gulosos almejam pelo cultivo invulgar de suas papilas gustativas. 33. Essa quantidade de prazer atingiria o máximo valor imaginável caso nenhuma necessidade, visando a referida forma de prazer, permanecesse insatisfeita. E caso não se devesse suportar, ao mesmo tempo, junto com o prazer, certa quantidade de desprazer. 34. A ciência natural moderna é da opinião de que a natureza gera mais vida do que pode manter, ou seja, produz mais fome do que é capaz de saciar. O excedente de vida gerada tem de sucumbir dolorosamente na luta pela existência. Admita-se que a cada momento dos acontecimentos mundiais, as necessidades vitais sejam maiores do que os meios correspondentes para sua satisfação, e por isso o prazer da vida seja prejudicado. Contudo, isso em nada reduz cada prazer realmente existente na vida. Onde surge a satisfação do desejo, existe a correspondente quantidade de prazer, mesmo que no próprio ser que deseja, ou em outros a seu lado, haja um grande número de impulsos não satisfeitos. No entanto, o que é reduzido é o valor do prazer da vida. Quando apenas uma parte das necessidades de um ser vivo é satisfeita, ele tem ele tem um prazer correspondente. Esse prazer possui um valor tanto menor quanto mais reduzido seja em relação à exigência total da vida, no âmbito dos desejos impulsivos em questão. Pode-se imaginar esse valor como sendo uma fração cujo numerador é o prazer realmente existente e o denominador a soma das necessidades. A fração terá valor 1, caso o numerador e o denominador sejam iguais, isto é, caso todas as necessidades sejam satisfeitas. Ela se torna maior do que 1 quando o prazer existente num ser vivo é maior do que os desejos impulsivos requerem, e é menor do que 1 quando a quantidade de prazer fica abaixo da soma dos desejos impulsivos. No entanto, enquanto o numerador tem algum valor, por menor que seja, a fração nunca pode ser igual a zero. Se antes de morrer uma pessoa fizesse o fechamento da conta e imaginasse a quantidade de prazer correspondente a determinado impulso, a fome, por exemplo, distribuído ao longo de toda a vida, com todas as exigências desse impulso, o prazer vivenciado talvez tivesse apenas um valor reduzido. Porém, nunca poderia ficar sem valor. Diante de uma quantidade invariável de prazer, o valor do prazer da vida de um ser vivo diminui com o aumento das necessidades. O mesmo vale para a soma de toda a vida na natureza. Quanto maior for o número de seres vivos que conseguem ter uma satisfação plena de seus impulsos em relação ao número total de seres, tanto menor será o valor médio de prazer na vida. As, entre aspas, letras de câmbio relativas ao prazer da vida, emitidas para nós em nossos impulsos, ficam mais baratas quando não se pode ter a esperança de resgatá-las por seu pleno valor. Se eu tenho o suficiente para comer por 3 dias e, em compensação, devo passar fome nos 3 dias seguintes, isso não diminui o prazer dos 3 dias com comida. Mas então eu tenho de pensar em distribuir esse prazer por 6 dias, o que reduz pela metade seu valor para meu instinto alimentar. O mesmo ocorre com o tamanho do prazer em relação ao grau de minha necessidade. Se eu tenho fome para 2 fatias de pão com manteiga e só posso receber uma, então o prazer proporcionado por esta só tem a metade do valor que teria caso eu ficasse saciado depois de ter consumido ambas. É assim que se determina na vida o valor de um prazer. Ele é medido de acordo com a necessidade da vida. O critério são nossos desejos, O que se mede é o prazer. O prazer da saciedade só recebe um valor pelo fato de existir fome. E obtém um valor de determinada magnitude pela relação que estabelece com o tamanho da fome existente. 35. Exigências não satisfeitas em nossa vida também lançam suas sombras sobre os desejos satisfeitos e afetam o valor de horas prazerosas. Mas também se pode falar do valor presente de um sentimento de prazer. Esse valor é tanto menor quanto menor seja o prazer em relação à duração e intensidade do nosso desejo. 36. Para nós, uma quantidade de prazer tem valor pleno quando coincide precisamente em duração e grau com nosso desejo. Uma quantidade menor de prazer em relação ao nosso desejo diminui o valor do prazer. Uma quantidade maior gera um excedente de prazer não demandado, que só é sentido como prazer enquanto conseguimos aumentar nosso desejo durante o desfrute. Caso não sejamos capazes de equiparar o aumento de nosso desejo ao prazer crescente, então o prazer se converte em desprazer. O objeto que normalmente nos satisfaria lança-se sobre nós, sem que o queiramos, causando-nos sofrimento. Esta é uma prova de que o prazer só tem algum valor para nós enquanto podemos medi-lo em relação ao nosso desejo. Um excesso de sentimento agradável converte-se em dor. Podemos observar isso especialmente em pessoas que têm um reduzido desejo por qualquer tipo de prazer. Para pessoas cujo instinto alimentar está embotado, a comida facilmente se torna nauseante. Disso também se evidencia que o desejo é a medida do prazer. 37. Ora, o pessimismo pode afirmar o seguinte: o instinto alimentar não satisfeito traria ao mundo não apenas o desprazer pela privação do gozo, mas também dores, sofrimento e misérias concretos. Nesse caso, o pessimismo pode referir-se à miséria inominável de pessoas atormentadas pela fome. A soma de desprazer que surge indiretamente nessas pessoas pela falta de alimento. Querendo também aplicar sua afirmação à natureza extra-humana, ele pode apontar o sofrimento dos animais que morrem de fome em certas estações do ano. Sobre esses males, o pessimista afirma que eles superam em muito a quantidade de prazer colocada no mundo pelo instinto alimentar. 38. Não há dúvida de que se pode comparar prazer e desprazer entre si e determinar o excedente de um ou de outro, como ocorre com o lucro e o prejuízo. Se, no entanto, o pessimismo acredita que do lado do desprazer resulta um excedente, imaginando poder deduzir disso o desvalor da vida, já incorre em erro ao fazer um cálculo que não é efetuado na vida real. 39. Em cada caso particular, nosso desejo impulsivo dirige-se a determinado objeto. Conforme vimos, o valor do prazer, da satisfação, torna-se tanto maior quanto maior é a quantidade de prazer em relação à intensidade do nosso desejo. Mas é também da intensidade de nosso desejo que depende qual quantidade de desprazer estamos dispostos a suportar para alcançar o prazer. Nós não comparamos a quantidade de desprazer com a de prazer, e sim com a intensidade de nosso desejo. Quem sente grande alegria em comer supera mais facilmente um período de fome que um outro que não tem essa alegria na satisfação do instinto alimentar. A mulher que quer ter um filho não compara o prazer de possuí-lo com as quantidades de desprazer resultante da gestação, do puerpério, dos cuidados com a criança e assim por diante, e sim com seu desejo de tê-la. 40. Nós nunca ambicionamos um prazer abstrato de determinada magnitude, e sim a satisfação concreta de modo bem determinado. Ao ansiarmos por um prazer a ser satisfeito por determinado objeto ou determinada sensação, não podemos ficar satisfeitos com outro objeto ou outra sensação que nos proporcione um prazer da mesma magnitude. A quem anseia por saciedade, não se pode substituir o prazer relativo a esta por outro ser de magnitude igual, mas produzido por um passeio. Apenas se nosso desejo impulsivo ansiasse de modo bem geral por determinada quantidade de prazer, e este fosse obtido por meio de uma quantidade ainda maior de desprazer, é que o desejo teria de cessar imediatamente. Como, porém, a satisfação é almejada de determinado modo, o prazer da realização também surge quando é preciso suportar, simultaneamente, um desprazer preponderando sobre ele. Pelo fato de os impulsos dos seres vivos se moverem em determinada direção e buscarem um objetivo concreto, cessa a possibilidade de levar em conta a quantidade de desprazer que no trajeto para esse objetivo se contrapõe como fator equivalente. Bastando o desejo ser suficientemente forte para, depois da superação do desprazer, por maior que este seja, em termos absolutos, ainda existir em algum grau, o prazer da satisfação ainda pode ser desfrutado com toda a magnitude. Portanto, o desejo não coloca o desprazer em relação direta, e sim indireta com o prazer alcançado, na medida em que coloca sua própria magnitude em relação com a do desprazer. A questão não é se o prazer ou o desprazer a ser obtido é maior, e sim se são maiores o desejo pelo objeto almejado ou a resistência contraposta pelo desprazer. Caso essa resistência seja maior do que o desejo, então este último se rende ao inevitável, enfraquece e deixa de ter ambições. Pelo fato de se existir determinado tipo de satisfação, o prazer relacionado com ela obtém um significado que possibilita, depois de a satisfação ter se instalado, levar em conta a necessária quantidade de desprazer apenas na medida em que esta tenha diminuído nosso desejo. Sendo eu um apaixonado admirador de vistas panorâmicas, jamais calculo quanto prazer me proporciona a visão do alto da montanha, comparado diretamente com o desprazer causado pela árdua escalada e pela descida. No entanto, pondero se após superar as dificuldades, meu desejo pelo panorama ainda será suficientemente vivo. Juntos, prazer e desprazer podem produzir um resultado apenas indiretamente, em função da intensidade do desejo. Portanto, de modo algum se pergunta se há um excesso de prazer ou desprazer, e sim se a vontade do prazer é suficientemente forte para superar o desprazer. 41. Uma prova de que essa afirmação está correta é a circunstância de se avaliar o valor do prazer, quando ele tem de ser obtido à custa de grande desprazer, num nível mais elevado do que quando, por assim dizer, ele nos cai no colo como um presente do céu. Quando sofrimentos e dores diminuem nosso desejo, e mesmo assim o desejo é alcançado, o prazer torna-se maior em relação à quantidade de desejo ainda restante. No entanto, conforme mostrei, essa relação representa o valor do prazer. Uma outra prova é dada pelo fato de os seres vivos, inclusive o ser humano, desenvolverem seus impulsos enquanto são capazes de suportar as dores e os sofrimentos que lhes vêm ao encontro. A luta pela existência é apenas a consequência desse fato. A vida existente anseia por desenvolvimento e só desiste da luta aquela parcela cujos desejos são sufocados pela coação das dificuldades acumuladas. Todo ser vivo procura por alimento até que a falta deste destrua sua vida. E também o ser humano tira sua vida apenas quando acredita, com ou sem razão, não conseguir alcançar as metas de vida dignas de serem almejadas por ele. Contudo, enquanto ainda acredita na possibilidade de alcançar, e que, em sua opinião, é algo pelo qual vale a pena se esforçar, ele resiste a todas as dores e sofrimentos. A filosofia deveria apresentar, primeiramente, ao ser humano a opinião de que o querer só tem algum sentido quando o prazer é maior do que o desprazer, de acordo com sua natureza. Ele quer alcançar os objetos de seu desejo, caso consiga suportar o desprazer necessário para isso, por maior que seja. No entanto, tal filosofia estaria equivocada por fazer o querer humano depender de uma circunstância, excedente de prazer sobre o desprazer, que originalmente é estranha a ele. O critério original do querer é o desejo, e este se impõe enquanto consegue. O cálculo que a vida, e não uma filosofia racional, faz quando se questiona o prazer e o desprazer proporcionado pela satisfação de um desejo, pode ser comparado com o seguinte: se ao comprar determinada quantidade de maçãs, eu sou obrigado a levar o dobro de maçãs estragadas do que boas, porque o vendedor quer se livrar delas, não refletirei nem por um instante sobre ela, sobre levar as maçãs ruins, caso possa avaliar o valor da quantidade menor de maçãs boas como sendo tão alto que estou disposto a assumir, além do valor da compra, os gastos para me desfazer da mercadoria ruim. Este exemplo ilustra a relação entre a quantidade de prazer e desprazer produzida por um impulso. Eu não determino o valor das maçãs boas, subtraindo de seu total as ruins, e sim analisando se as primeiras, apesar da presença das últimas, ainda conservam algum valor. 42. Do mesmo modo como desconsidero as maçãs ruins ao usufruir das maçãs boas, eu me entrego à satisfação de um desejo depois de ter me livrado dos necessários aborrecimentos. 43. Mesmo se o pessimismo tivesse razão ao afirmar que no mundo há mais desprazer do que prazer, isso não exerceria influência sobre a vontade, pois os seres vivos sempre aspiram ao prazer remanescente. A comprovação empírica de que a dor predomina sobre a alegria seria, caso fosse bem-sucedida, apropriada para evidenciar a falta de perspectiva da linha filosófica que reconhece o valor da vida no excedente de prazer. Eudemonismo, entre parênteses. Mas não para considerar o querer em geral como insensato, pois a vontade não tem a ver com um excedente de prazer, mas com a quantidade de prazer restante após deduzido o desprazer. Essa quantidade de desprazer restante ainda continua parecendo ser um objetivo digno de esforço. 44. Procurou-se refutar o pessimismo, alegando ser impossível calcular o excedente de prazer ou desprazer no mundo. A possibilidade de qualquer cálculo se baseia no fato de que as coisas a serem calculadas podem ser comparadas entre si de acordo com sua grandeza. Ora, todo desprazer e todo prazer possuem determinada grandeza, entre parênteses, intensidade e duração. Nós também podemos comparar, ao menos aproximadamente, de acordo com sua grandeza, sensações de prazer de naturezas diversas. Sabemos se um bom charuto ou uma boa anedota nos propicia mais diversão. Portanto, nada se pode objetar contra a comparabilidade, perdão, de diferentes tipos de prazer e desprazer de acordo com sua grandeza. O pesquisador que assume a tarefa de determinar o excedente de prazer ou desprazer no mundo parte de pressupostos plenamente justificados. Pode-se defender o equívoco dos resultados pessimistas, mas não se pode duvidar da possibilidade de uma avaliação científica das quantidades de prazer e desprazer, e com isto, a determinação do balancete de prazer. É incorreto, porém, afirmar que o resultado desse cálculo tenha consequências para o querer humano. Os casos em que fazemos o valor de nossa atividade realmente depender de existir um excedente em termos de prazer ou de desprazer são aqueles em que os objetos aos quais nossa atividade se dirige nos são indiferentes. Quando se trata de eu me proporcionar uma diversão após meu trabalho, por meio de um jogo ou uma conversa leve, sendo-me totalmente indiferente o que faço para esse fim, eu me pergunto: o que me proporciona maior excedente de prazer? Certamente eu me abstenho de uma atividade quando a balança tende para o lado do desprazer. Ao desejarmos comprar um brinquedo para uma criança, ao escolhê-lo, pensamos naquele que lhe proporciona maior alegria. Em todos os demais casos, Não nos orientamos exclusivamente pelo balancete do prazer. Portanto, quando os adeptos da ética pessimista acreditam, mediante a comprovação de que a maior quantidade de desprazer do que de prazer, estarem preparando o terreno para a dedicação altruísta ao trabalho cultural, não consideram que o ser humano, de acordo com sua natureza, não se deixa influenciar por esse conhecimento. A aspiração das pessoas se orienta pelo grau de satisfação possível após a superação de todas as dificuldades. A esperança dessa satisfação é o motivo da atividade humana. O trabalho de cada pessoa e o trabalho cultural como um todo nasce dessa esperança. A ética pessimista acredita dever mostrar ao ser humano que perseguir a felicidade é algo impossível, para que assim ele se dedique às suas verdadeiras tarefas morais. Porém, essas tarefas morais nada mais são do que os impulsos concretos, naturais e espirituais, e a satisfação desses é ambicionada apesar do desprazer, que então decresce. A perseguição da felicidade, que o pessimismo quer erradicar, portanto, nem mesmo existe. Contudo, o ser humano executa as tarefas que tem de executar porque, em virtude de sua própria essência, quer executá-las, após ter realmente reconhecido a essência delas. A ética pessimista afirma que o ser humano só consegue se entregar ao que ele reconhece como sua tarefa de vida, após ter renunciado, perdão, ao anseio pelo prazer. No entanto, nenhuma ética consegue conceber outras tarefas de vida senão a concretização das satisfações exigidas pelos desejos humanos e a realização de seus ideais morais. Nenhuma ética consegue privar o ser humano do prazer que ele sente ao realizar o que deseja. Quando o pessimista diz, abre aspas, não anseie pelo prazer, pois você jamais poderá alcançá-lo, anseie pelo que você reconhece como sua tarefa, fecha aspas, a isso se deve retrucar. Esta é uma característica humana e é invenção de uma filosofia errônea afirmar que o ser humano simplesmente anseia pela felicidade. Ele anseia pela satisfação do que seu ser deseja, tendo em vista os objetos concretos desse anseio, e não uma felicidade abstrata. E para ele, a realização é um prazer. O que a ética pessimista exige é não ansiar por prazer, e sim alcançar o que você reconhece como sua tarefa de vida. Com isto, ela atinge que o que o ser humano quer de acordo com sua essência. Para ser moral, o ser humano não precisa ser primeiramente virado do avesso pela filosofia, nem tampouco se alijar de sua natureza. A moralidade consiste no anseio por um objetivo reconhecido como legítimo. Está na essência humana seguir esse objetivo, na medida em que um desprazer vinculado a isso não paralise o desejo. Esta é a essência de todo verdadeiro querer. A ética não se baseia na erradicação de todas as aspirações por prazer, para que ideias abstratas, anêmicas, possam impor seu domínio onde não sejam confrontadas pelo anseio de desfrutar a vida. Baseia-se no querer vigoroso, sustentado pela intuição ideativa, o qual atinge seu objetivo, mesmo que o caminho para isso seja repleto de espinhos. 46. Os ideais morais têm origem na fantasia moral do ser humano. Sua concretização depende de serem desejados com vigor suficiente para superar as dores e sofrimentos. Os ideais morais são as intuições dele, ser humano. São as forças propulsoras que seu espírito tensiona. Ele os quer porque sua concretização é seu máximo prazer. Pelo fato de aspirar ao prazer, o ser humano não tem necessidade de, primeiramente, deixar-se inibir pela ética para depois permitir que lhe ordenem o que ele deve almejar. Ele almejará ideais morais quando sua fantasia moral for suficientemente ativa para ensejar-lhes intuições que confiram ao seu querer a força para se impor contra as resistências existentes em sua constituição, o que também inclui o necessário desprazer. 47. Quem almeja ideais sublimes, o faz porque estes são o conteúdo de seu ser, e sua realização lhe será um deleite perante o qual é insignificante o prazer que a mesquinharia extrai da satisfação dos impulsos cotidianos. Os idealistas se regalam espiritualmente com a conversão de seus ideais em realidade. 48. Quem quer extirpar o prazer pela satisfação do desejo humano tem primeiramente de fazer do ser humano um escravo que não age por querer, mas apenas por obrigação, pois alcançar o que se quer causa prazer. O que se chama de bem não é o que o ser humano deve, e sim o que ele quer. Quando desenvolve plenamente a verdadeira natureza humana. Quem não reconhece isto deve primeiramente eliminar do ser humano o que ele quer, para então ordenar-lhe de fora o conteúdo que ele deve dar ao seu querer. 49. O ser humano atribui um valor à realização de um desejo, porque este emana de seu ser. O que foi alcançado tem seu valor porque é desejado. Caso se negue valor à meta do querer humano como tal, é preciso extrair as metas valiosas de algo que o ser humano não quer. 50. A ética erigida sobre o pessimismo emana do desprezo pela fantasia moral. Quem considera o espírito humano individual, incapaz de dar a si próprio o conteúdo de sua aspiração, só pode procurar a totalidade do querer na ânsia por prazer. A pessoa destituída de fantasia não cria ideias morais. Estas têm de ser-lhe dadas, mas para que ela almeje a satisfação de seus desejos inferiores, quem cuida disso é a natureza física. Contudo, para o desenvolvimento pleno do ser humano, também contribuem os desejos provenientes do espírito. Apenas sendo da opinião de que o ser humano carece totalmente deles, é que se pode afirmar a necessidade de ele os receber de fora. Então, também é legítimo dizer que ele é obrigado a fazer algo que não quer. Toda a ética que exige do ser humano reprimir seu querer a fim de realizar tarefas que não quer, não considera o ser humano inteiro, e sim uma pessoa à qual falta a capacidade de ter desejos advindos do espírito. Para o ser humano desenvolvido harmonicamente, as assim chamadas ideias do bem não estão fora, mas dentro do círculo de seu ser. O agir moral não consiste na eliminação de uma vontade própria unilateral, mas no desenvolvimento pleno da natureza humana. Quem considera os ideais morais alcançáveis apenas quando o ser humano extingue sua própria vontade, não sabe que tais ideais são almejados pelo ser humano da mesma forma como a satisfação dos assim chamados impulsos animais. 51. Não se pode negar que as opiniões aqui caracterizadas podem ser facilmente mal compreendidas. Pessoas imaturas, sem fantasia moral, gostam de considerar os instintos de uma parte de sua natureza como sendo o conteúdo humano total, e rejeitam todas as ideias morais não concebidas por elas para, com isso, poderem, entre aspas, gozar a vida, sem ser incomodadas. Obviamente, o que é considerado certo para o ser humano completo não vale para a natureza humana parcialmente desenvolvida. Não se pode exigir o que é aplicável ao ser humano maduro de quem ainda deve ser levado pela educação ao ponto em que sua natureza moral irá romper as cascas de ovo das paixões inferiores. Aqui, porém, não se deveria assinalar o que deve ser incutido no ser humano não desenvolvido, e sim o que se encontra na essência do ser humano plenamente amadurecido. Ora, o que se pretendeu comprovar é a possibilidade da liberdade. Esta, porém, não se revela em ações realizadas por coerção sensorial ou anímica, e sim naquelas que são sustentadas por intuições espirituais. 52. Esse ser humano, plenamente amadurecido, atribui a si próprio seu valor. Ele não aspira ao prazer que lhe é oferecido como uma dádiva pela natureza ou pelo Criador. Tampouco cumpre o dever abstrato que reconhece como tal depois de ter eliminado o anseio por prazer. Ele age como quer, isto é, de acordo com suas intuições éticas, e sente a conquista do que quer como seu verdadeiro desfrute da vida. Ele determina o valor da vida pela relação entre o aspirado e o conquistado. A ética que substitui o querer pelo mero dever, a inclinação pela mera obrigação, determina, consequentemente, o valor do ser humano pela relação entre o que o dever exige e o que ele cumpre. Essa ética mede o ser humano segundo um critério exterior ao seu ser. Já a opinião aqui desenvolvida reconduz o ser humano a si próprio. Ela só reconhece como o verdadeiro valor da vida o que cada um considera como tal, de acordo com seu querer. Ignora tanto um valor da vida não reconhecido pelo indivíduo, quanto uma finalidade de vida que não emanou desse valor. Ela vê no caráter essencial do indivíduo, considerado de todos os pontos de vista, seu próprio senhor e seu próprio avaliador. Complemento à nova edição de 1918. 53. Alguém pode interpretar mal o que foi apresentado neste capítulo, caso se prenda à aparente objeção. O querer do ser humano como tal é algo insensato. Seria necessário provar-lhe essa insensatez para ele reconhecer que o objetivo da aspiração ética deveria ser, por fim, a libertação do querer. Aliás, uma aparente objeção desse tipo me foi apresentada por uma pessoa competente, dizendo ser justamente o mister do filósofo resgatar o que a irreflexão dos animais e da maioria dos seres humanos não consegue fazer. Um verdadeiro balancete da vida. Porém, quem faz essa objeção não vê justamente o aspecto principal. Para a liberdade se concretizar, o querer deve ser sustentado na natureza humana pelo pensar intuitivo. Mas, ao mesmo tempo, ocorre que um querer também pode ser determinado por algo diferente da intuição, e é apenas da livre concretização da intuição emanada da entidade humana que resultam a moralidade e seu valor. O individualismo ético é adequado para apresentar a moralidade em toda a sua dignidade, pois não considera verdadeiramente moral algo que produz, de forma exterior, a concordância de um querer com uma norma, e sim algo que surge do ser humano quando ele desenvolve em si o querer moral como um membro de seu ser pleno, de modo que fazer algo imoral lhe pareça uma mutilação, uma deformação de seu ser. Fim do capítulo 13.